é que pensam os alentejanos da agricultura intensiva que este governo tem promovido no Alentejo? Eu sei bem que gerações é que vão ter que lidar com os terrenos contaminados e esgotados que os senhores estão a promover. Eu sei bem que tipo de mão de obra é que o governo tem conseguido trazer para essa exploração intensiva. Há problemas de sustentabilidade ecológica, há problemas de sustentabilidade económica. É verdade, o Alentejo é grande, já não há tantas terras abandonadas, mas há muitas terras a ser esgotadas. O risco do Alentejo é substituir o abandono pela destruição da sua coesão social, pela destruição dos seus, do seu território, da sua diversidade, pela destruição da proteção ambiental por via da agricultura intensiva. Enfrentamos também um inverno demográfico e eu digo claramente, não há futuro para o Alentejo sem nós conseguirmos atrair imigração para o Alentejo. Não há. Por muitas medidas de atração de população que se façam, também não é como propunha o... Eu nunca pensei que uma intervenção sobre o Alentejo causasse tanta polémica, digo sinceramente. Também não é, como disse o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, que não
senhora
é...
Deputada, mesma... peço desculpa, mas tem mesmo que terminar,
termino,
estava distraída.
Termino mesmo, que não é a versão que trouxe aqui de promoção do interior, aquilo que propôs foi a deslocar de forma forçada quem não tem lugar em Lisboa para Beja, não é bem a mesma situação, mas o que nós precisamos
deputada,
é dar
obrigada,
condições aos imigrantes que o Alentejo precisa. Obrigado.
Muito obrigada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar os peticionários da Plataforma Alentejo por nos aproveitarem para trazer aqui este debate. A pergunta que se faz é onde vai parar o Alentejo? O desprezo que o Governo dá ao Alentejo está aqui visto, não aparece, fugiram, foram-se embora, nós já sabemos isso. Maior região do país está abandonada. Abandonada por PS e por PSD nos sucessivos governos. Esta é a grande verdade. Eu vou-vos contar a minha história. Nunca vos contei, alguns deles sabem, outros não. Eu nasci em Lisboa, cresci em Vila Franca e hoje vivo no Alentejo. Fiz ao contrário da grande maioria dos portugueses. Saí da metrópole, saí de Lisboa para ir para o Alentejo. A grande diferença, sabem qual é? É que o meu voto valia. Valia 49 deputados e agora vale 2. Essa é a primeira grande desigualdade entre os alentejanos e o resto do país. E mais, podemos dizer Porto Alegre 2 deputados, Beja 3 e Évora 3. 8, a maior região do país elege 8 deputados. Enquanto o PS e o PSD não se entenderem e reformarem a lei eleitoral, o Alentejo não vai mudar, podemos vir com teorias, contudo, o Alentejo não mudará. Aeroporto de Beja, sim, claro que sim, visão de futuro é ligar o aeroporto de Beja ao aeroporto de Faro, essa sim tem que ser o princípio fundamental, porque o aeroporto de Faro, mais dia menos dia, irá acontecer o que está a acontecer na Portela. Ligações às autoestradas. Beja e Porto Alegre são as únicas capitais distritos do país que não têm uma autoestrada. Estamos no século XXI. Beja e Porto Alegre não têm uma autoestrada. Como é que é possível? Ligação à A2, Beja-Castro Verde para o Algarve, sim. Ligação à A6, Beja-Évora-Espanha, sim. Ligação à A23, de Estremoz ao Nó de Nisa, sim. Isto sim é desenvolver o Alentejo. A ferrovia que existe envergonha qualquer um nesta casa. Mas qual comboio? Locomotivas sem condições. Eu convido qualquer um dos senhores e dos senhores deputados a ir um dia do entroncamento a Badajoz. Em Badajoz riem-se com a automotora que leva as pessoas. Riem-se. Dizem aquilo é o quê? É aquilo que nós temos no Alentejo. Em Beja, os comboios chegam com um cheiro a gasóleo horrível, horrível, com pessoas a sentirem-se mal. Onde é que está o projeto da Ferrovia 2030 deste governo? Não está, não existe. Sabem, só tem um troço que passa no Alentejo. É o tal que já falaram aqui, entre Sines até à fronteira do Caia. E Porto Alegre, o Porto Alegre esquecido. Gente que ali está, portugueses como nós todos que estamos aqui, mas com escolas sem condições, falta de universidades e de empresas, falta de futuro. Falta de futuro. Falam muito agora, o senhor deputado Eduardo Alves encheu a boca, todo contente. Barragem do Pisão. Mas onde é que está a barragem do Pisão? Já começou? Já começou a obra? Onde é que está? Onde é? Até agora a única coisa que sabemos é que é uma barragem fantasma. Já é a terceira pedra que metem os governos socialistas. Vamos ver se é desta. Esperemos que seja desta. Aquele Alentejo que pintou aqui, senhor deputado, não é o Alto Alentejo onde eu vivo e que conheço perfeitamente. O senhor deputado certamente, não sei se vai lá muita vez, mas se for, sabe que não é verdade aquilo que disse. Não é verdade aquilo que disse. E já que o senhor é jovem, o senhor deputado é jovem, o que é que diz a um jovem portalegrense para se manter no distrito de Porto Alegre? Diga-me, o que é que lhe diz? Não lhe diz nada, porque não lhe consegue dar nada, porque o governo do Partido Socialista não dá condições aos jovens para ficar em Porto Alegre. Insegurança. Dois polícias para 100 km². É isto que acontece no Alentejo. Dois polícias para 100 km². Problemas com as etnias. Nós sabemos. Avis, Reguengos de Monsaraz, Beja. Foi isto que o comunismo e o socialismo trouxeram ao Alentejo. Monforte. Cafés a fecharem às 3 da tarde. Às 3 da tarde porque a etnia cigana entra nos cafés e não deixa ninguém lá ir. Isto é que tem que ser denunciado e os senhores calam-se. Os senhores sabem que é verdade, mas ficam em silêncio. E agora os imigrantes. Vergonha de imagens. Eu, deputado do Partido Socialista, envergonhava-me ao ver os imigrantes em Serpa, serem recebidos daquela maneira. Venham todos, não interessa se há condições, interessa que venham para o Alentejo, venham repovoar esta região. Não é assim que se faz política, não é assim que se repovoa o Alentejo.
E o que era o Alentejo?
E termino, senhora Presidente, peço-lhe só a condescendência que deu a outras senhoras e senhores deputados. O que era do Alentejo? Sim, era o celeiro de Portugal. Lembram-se? Era o celeiro de Portugal. Chegou a reforma agrária e agora a guerra. Tocaram os sinos a rebate. Trigo, centeio, onde é que está? Não há nada, importamos tudo. Importamos tudo porque os senhores destruíram, os comunistas e os socialistas, destruíram tudo aquilo que havia no Alentejo.
Peço conclua, senhor deputado, usando a mesma condescendência que usei com os outros oradores, mas eu vou terminar.
E termino, senhora Presidente, esta é a história do Alentejo Profundo, que não aparece nas televisões, que tem problemas e que tem que ser desenvolvido e os problemas resolvidos. Esta é a história real. Podia ser ficção, mas é a realidade,
senhor deputado,
de uma região
faz favor
que os
concluir.
Governos há muito fecharam a porta. Nós, não. Muito obrigado pela condescendência, senhora Presidente.
Muito obrigada, senhor deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Ele está distraído. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. A coragem do deputado Pedro Pinto já é conhecida, pelo menos por gostar de touros. Aquilo que eu aconselho é que daqui por 4 anos tenha a coragem de ser candidato pelo distrito de Porto Alegre e pôr toda a sua vontade, o risco de ser eleito por esse distrito. Senhoras e senhores deputados, de facto o interior do país e o Alentejo carece de investimento. A lição que hoje todos estamos a dar à interioridade é absolutamente brilhante, da esquerda à direita. Mas, de facto, quando houve investimentos que aconteceram desde o Hospital de Évora ao grande investimento da barragem do Pisão, sim, ter a coragem de chegar à Europa e defender um projeto em que grande parte dos comissários o não defendiam, foi um exercício de coragem, de valentia do governo do Partido Socialista. Defender o interior é saber que a cada momento necessitamos de trazer os sentimentos, a vivência, a forma como devemos olhar para a possibilidade de uma dessalinizadora para o nosso Alentejo. É pensar e ter esta coragem. Eu fico feliz que da esquerda à direita se ponha ao debate da coesão e do interior de Portugal nesta casa. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostaria de começar por saudar os peticionários, porque a petição que estamos aqui a discutir e que apresenta, no fundo, uma estratégia para o Alentejo pelos alentejanos, pelos nossos concidadãos e concidadãs alentejanos, é absolutamente exemplar. Na sua visão integrada, na maneira como, de uma forma não populista, apresenta soluções e na forma como é realista em relação a essas soluções. como por exemplo em relação ao aeroporto Beja, apresentando de facto como ele pode servir o sul do país, como pode servir a Andaluzia, como pode ter interligações transfronteiriças e não como alguns fazem, às vezes, tentando apresentar como uma espécie de tapa-buracos para uma decisão mirífica sobre o aeroporto de Lisboa. Esta petição merecia, talvez, um debate à altura do conteúdo que ela aqui traz. Não é vir dizer, como veio dizer aqui o nosso colega Carlos Guimarães Pinto, que é preciso que o Estado, no interior do país, faça aquilo que, pelos vistos do mercado, não regulou e depois ir embora, ou então apresentar uma visão absolutamente difícil até de qualificar, em que o problema do Alentejo é, ouvimos-lo aqui dizer, embora pareça incrível, que certas etnias entram dentro dos cafés, como se quisessem voltar a um passado em certos países onde havia tabuletas à porta dos cafés, onde certas etnias não podiam entrar. Esta petição... Oh, Sr. Deputado, respeite também quem elegeu os outros deputados nesta casa. Os votos que o elegeram e que sempre usa para mandar calar... Sr. Deputado do Chega, não me calarão, como dizia o vosso cartaz. Esta petição...
Sr. Deputado Rui Tavares, Srs. Deputados, agradeço que criem condições para que o orador possa fazer a sua intervenção.
Senhora...
Faz favor de continuar, Sr. Deputado.
Senhora Presidente. Eu, aliás, tenho dificuldade em perceber porque é que o Chega reage assim, a simplesmente termos lembrado o que acabaram de dizer daquela bancada. Mas, enfim, esta petição merecia e merece certamente, e da parte do LIVRE terá isso, um encaminhar dentro das comissões desta Assembleia da República e no questionar do Governo desta estratégia para acompanhar e para implementar. Se tivéssemos e deveríamos ter regionalização no nosso país, seria este tipo de estratégias que poderíamos estar a discutir nas assembleias regionais e que poderíamos estar a implementar através da regionalização, dando voz aos
cidadãos.
Peço conclua,
Sr. Deputado. Já teve a tolerância da interrupção.
Aquilo que fizeram os nossos concidadãos alentejanos nesta petição. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Esta discussão está muito interessante, mas alguém, venha ou mal, juntou a esta discussão um projeto de resolução do PAN, que tem a ver com o pedido de avaliação ambiental estratégica e, portanto, com o devido respeito, gostava de pronunciar rapidamente, sem interromper muito a vossa discussão, que é interessante. Dirigindo-me à Sra. Deputada, que é a autora do projeto, dizer apenas que, embora ele seja um pouco datado, não deixa de ser interessante e nós revemos dele, porquanto, já há pouco referi que deve existir uma avaliação ambiental estratégica, desde logo, para que as decisões políticas sejam precedidas de avaliações técnicas. E agora, com a vossa licença, continua o debate sobre o Alentejo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não, a mesa não dispõe de mais inscrições, portanto, passamos ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. Petição número 9/14, da iniciativa de José Batista Mestre Soeiro e outros, pela eletrificação e modernização da linha do Alentejo como uma prioridade de interesse nacional. Projeto de resolução número 88 do Bloco de Esquerda sobre o mesmo assunto. Projeto de resolução número 107 do PAN, que recomenda também ao Governo que requalifique a linha ferroviária do Alentejo. Projeto de resolução número 117 do PCP, também referente à modernização e eletrificação de toda a linha do Alentejo e reativação do ramal ferroviário de Aljustrel. Projeto de resolução número 119/15 do Chega, pela criação de uma estratégia integrada de acessibilidade e mobilidade do Alentejo nas ligações nacionais e internacionais. Para também saúdo os peticionários aqui presentes, subscritores desta petição, e para apresentar o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo também os peticionários destas duas petições. Continuamos o debate anterior sobre o Alentejo. Sabemos que sem ferrovia não há coesão territorial, sem ferrovia não se fixa a população. Sem ferrovia não há combate às alterações climáticas, sem ferrovia o Estado não tem instrumentos para mitigar o aumento do preço dos combustíveis. Ainda assim, quando se esperaria que a ferrovia fosse o progresso e o futuro, ela foi perdendo investimentos, ela foi encolhendo ela foi desaparecendo até representar só 5% de toda a mobilidade nacional. Em vez de transportes públicos,